direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do programa Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar do portal do Banco de Portugal, que continua a dizer-se que, embora não sendo ilícita a recusa da moeda com curso legal, não há sanção diretamente que puna diretamente os infratores, isto é, os que não cumprem a lei e que a recusam. Isto pode ser verdade, mas há, como o professor aliás tem sustentado, sanções indiretas e até a possibilidade de cometer crime de desobediência quem se recuse a aceitar notas e moedas metálicas de euros e cêntimos, desde que o Banco de Portugal atue. Correto, professor?
Salve! Direto ao consumo, informar para prevenir, prevenir para não remediar. É esse o nosso entendimento. E levámo-lo ao governador do Banco de Portugal, se mostrou de resto muito sensível ante a gravidade da situação. Aliás, em contraposição com Mário Centeno, governador cessante. O professor Álvaro Santos Pereira nos recebeu a semana passada em audiência no Banco de Portugal, mostrou-se receptivo, muito receptivo, às posições da Denária, que vem propugnando a defesa do numerário, do dinheiro em espécie, sem que se ponha em causa o dinheiro digital, mas não pode retirar-se ao dinheiro em espécie, ao numerário, a primazia no que toca à moeda corrente, à moeda com curso legal. E o governador, que aliás foi muito gentil, lembrou que está na forja um regulamento europeu que, ao que parece, prevê sanções para quem se recuse a aceitar o euro físico, símbolo da moeda soberana dos países da zona euro. De qualquer forma, nós vamos tomar a iniciativa de visitar os grupos parlamentares para, antecipando-nos, fazer-se sair lei que contemple uma grelha de sanções para quem infringe a lei, recusando a moeda com curso legal.
Professor, e esses contactos estão previstos para quando?
A primeira audiência será já na próxima sexta-feira e vamos levar em mão uma proposta para que se enxerte na Lei Quadro de Defesa do Consumidor a matéria, tal como fizeram, aliás, os espanhóis e outros países que não deixaram cair em omissão o facto.
Professor, e pode-se saber qual o conteúdo desta proposta que vão levar ao Governo?
Naturalmente, com todo o gosto, aqui vai. Afirma-se, é este o introito, que em Portugal não há norma que estabeleça diretamente, sanção para a recusa da moeda com curso legal, o euro. Ordenamentos houve que negligenciaram uma tal medida e, entretanto, arrepiaram caminho. No caso, entre outros, o ordenamento espanhol, que ante a explosão do fenómeno da recusa por mor da massificação do dinheiro digital, a saber, dos cartões de pagamento, se permitiu aditar à Lei Geral dos Consumidores e Usuários norma expressa assistida de coerção, isto é, de sanção. Portugal pode fazê-lo, entre outras hipóteses, a reformulação ao que se nos afigura na Lei Quadro de Defesa do Consumidor, do seu artigo 9º, ao qual se aditaria um número 4 do teor seguinte. 4. É vedado ao fornecedor recusar a moeda com curso legal nas transações correntes, salvaguardadas as exceções da lei. Tão simples quanto isto. Reajustar-se-iam os números subsequentes, aditando-se ainda, no fim, um outro inciso, o 12. Então ficaríamos com o artigo 9º, depois das alterações, redigido da seguinte forma. Artigo 9º. Direito à proteção dos interesses económicos. 1. O consumidor tem direito à proteção dos seus interesses económicos, impondo-se, nas relações jurídicas de consumo, a igualdade material dos intervenientes, a lealdade e boa-fé nos preliminares, na formação e na vigência dos contratos. 2. Com vista à prevenção de abusos resultantes de contratos pré-elaborados, o fornecedor de bens e o prestador de serviços estão obrigados, alínea A, à redação clara e precisa, em caracteres facilmente legíveis, das cláusulas contratuais gerais, incluindo as inseridas em contratos singulares. A linha B, a não inclusão de cláusulas em contratos singulares que originem significativo desequilíbrio em detrimento do consumidor. Número 3. A inobservância do disposto no número anterior fica sujeita ao regime das condições gerais dos contratos. Número 4. É vedado ao fornecedor recusar a moeda com curso legal nas transações correntes, salvaguardadas as exceções da lei. Número 5. Não fica obrigado ao pagamento de bens ou serviços que não tenha prévia e expressamente encomendado ou solicitado, ou que não constitua cumprimento de contrato válido, não lhe cabendo, do mesmo modo, o encargo da sua devolução ou compensação, nem responsabilidade pelo risco de perecimento ou deterioração da coisa. Número 6. O consumidor tem direito à assistência pós-venda, com incidência no fornecimento de peças e acessórios, pelo período de duração média normal dos produtos fornecidos. Número 7. É vedado ao fornecedor ou prestador de serviços fazer depender o fornecimento de um bem ou a prestação de um serviço da aquisição ou da prestação de um outro ou outros. Número 8. É vedado ao fornecedor de bens ou ao prestador de serviços a adoção de quaisquer técnicas que visem reduzir deliberadamente a duração de vida útil de um bem de consumo, a fim de estimular ou aumentar a substituição de bens ou a renovação da prestação de serviços que inclua um bem de consumo. Número 9. Sem prejuízo de regimes mais favoráveis, nos contratos que resultem da iniciativa do fornecedor de bens ou do prestador de serviços fora do estabelecimento comercial, por meio de correspondência ou outros equivalentes, é assegurado ao consumidor o direito de retratação no prazo de 14 dias, nos termos do disposto no Decreto-Lei 24/2014, de 14 de fevereiro. Número 10. Incumbe ao Governo adotar medidas adequadas a assegurar o equilíbrio das relações jurídicas, tenham por objeto bens e serviços essenciais, designadamente água, energia elétrica, gás, comunicações eletrónicas, e transportes públicos. Número 11. Incumbe ao Governo adotar medidas tendentes a prevenir a lesão dos interesses dos consumidores no domínio dos métodos de venda que prejudiquem a avaliação consciente das cláusulas apostas em contratos singulares e a formação livre, esclarecida e ponderada da decisão de se vincularem. Número 12. A violação do disposto nos números de 2 a 9 constitui contra a ordenação económica muito grave, punível nos termos do regime jurídico das contraordenações económicas, aprovado pelo Decreto-Lei 9/2021, de 29 de janeiro. O que imporia, se fosse o caso, o reajustamento dos mais normativos à moldura sancionatória do número 12. Colmatar-se-ia, desta arte, a lacuna subsistente e adequar-se-ia à norma à tutela afinal dos direitos do consumidor e, entre nós, tem suporte constitucional. O Parlamento tem a última palavra. E não tarde.
Muito bem, professor, e entramos agora no nosso consultório. Um consumidor de Coimbra perdeu o seu carro num parque de estacionamento por trás da estação de Coimbra B. Num parque público em zona contígua a Coimbra B, abateu-se uma árvore sobre esta viatura e causou danos apreciáveis. Ora bem, e no parque da frente o estacionamento é pago, na de trás, onde aconteceu o acidente, é gratuito. A diferença é importante, professor, no que diz respeito à responsabilidade?
Os serviços prestados neste particular pelos municípios enquadram-se na Lei Quadro de Defesa do Consumidor, a saber, de harmonia com o número 2 do artigo 2º da Lei Quadro, consideram-se incluídos no âmbito da presente lei, entre outros, os serviços prestados pelos organismos da administração pública, pelas autarquias locais e por empresas concessionárias de serviços públicos. O ato de estacionar em parque público ou privado constitui um contrato de prestação de serviço de parqueamento oneroso, ou seja, pago ou gratuito, isto é, sem qualquer pagamento. A gratuitidade não afasta o contrato, de harmonia com o que, número 1 do artigo 1154 do Código Civil, estabelece. 2. Sem contrato, a eventual responsabilidade da entidade gestora, no caso do município, seria de natureza extracontratual. E aí, na responsabilidade extracontratual, cabe sempre ao lesado provar a culpa do autor da lesão. Só haveria responsabilidade se o consumidor provasse a culpa do lesante, do autor da lesão, de harmonia com o número 1 do artigo 487 do Código Civil. Havendo contrato, a responsabilidade será, obviamente, contratual. E na responsabilidade contratual, cabe ao lesante, isto é, àquele que terá provocado a lesão, no caso o município, através do seu executivo, a Câmara Municipal, provar e o incumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa sua, nos termos ainda do número 1 do artigo 799 do Código Civil. Há, é facto, circunstâncias que afastam a responsabilidade, como no caso das situações de força maior. E o que é força maior? Um evento imprevisível e irresistível, como exemplo o das catástrofes naturais, que impede o evento por inteiro o cumprimento do contrato. algo que é alheio à vontade do prestador de serviços. No entanto, haverá ainda, em nosso entender, responsabilidade se mostrar que, apesar da catástrofe, o mau estado da espécie arbórea, da árvore, doença, envelhecimento, instabilidade ou deficiente conservação, terá contribuído para o evento danoso, a entidade gestora, nestas circunstâncias, apesar de força maior, responderá por haver negligenciado o dever de cuidado ante o estado de conservação, que não era o melhor, daquela árvore em concreto. De todo modo, nestas circunstâncias, deve usar 1. Colher por inteiro e de todos os ângulos as fotos no lugar do evento, no cenário em que decorreu efetivamente aquela catástrofe. 2. Contactar a autoridade policial ou a Força de Segurança, a GNR, consoante os casos, para levantamento do auto de notícia. Quando se diz consoante os casos, quer significar que se deve contactar a autoridade que, em termos de segurança, responde pela segurança da zona. A Polícia de Segurança Pública, nos casos, a Guarda Nacional Republicana, noutros. Em terceiro lugar, contactar a entidade gestora do parque para que se inteire da ocorrência e proceda às diligências que, na circunstância, couberem. Em quarto lugar, iniciar o processo indemnizatório para receber, se for o caso, o dinheiro, a compensação a que tem direito. Em quinto lugar, pode dizer-se que, se tiver seguro contra danos próprios e a cobertura fenómenos naturais, e isto é muito importante, só se a cobertura de fenómenos naturais estiver inserida no clausulado do contrato de seguro, é que poderá acionar a companhia de seguros e, se for o caso, a companhia de seguros indemnizá-lo-á e depois exercerá o seu direito de regresso, aliás, contra a entidade gestora do parque, ou seja, recuperará o dinheiro que despendeu no ressarcimento dos danos do consumidor. Para nós, com fartas razões e segundo o bom direito, a responsabilidade é contratual, tal como dissemos, tal como o enquadramos. O Automóvel Clube de Portugal, que é uma entidade responsável e de muito prestígio ao invés, entende que cabe ao consumidor a prova da culpa da entidade gestora, o que por vezes se torna impossível. Ou seja, considera tratar-se de responsabilidade extracontratual, porque inexistente qualquer contrato. Nós não sufragamos este entendimento. E isto porque as pessoas, os juristas, esquecem que há uma norma tão simples como a de direito do consumo, que ressalta da Lei Quadro de Defesa do Consumidor, que pode ser invocada nestas circunstâncias. E isto faz a diferença, o bom ou o mau direito. E é por esta e por outras razões que entendemos que o estudo do direito do consumo mais necessário se torna nas faculdades, no centro de estudos judiciários, para os magistrados judiciais, para os magistrados do Ministério Público, na formação dos advogados, na formação dos solicitadores, na informação que aos consumidores é devida para que o acesso ao direito, a informação jurídica, e para que o acesso à justiça se não faça com atropelos.
Muito bem, professor, ainda no consultório temos um termoacumulador que foi comprado há mais ou menos 5 anos em Coimbra. A empresa que vendeu, a Leroy Merlin, diz que não tem assistência técnica, nem pode garantir peças ou acessórios para reparar este equipamento. Ora bem, a empresa não se obriga aqui a dispensar a assistência técnica que carecem os consumidores?
Ora bem, o que é que diz a lei a este propósito? Isto é muito importante e é algo que também passa despercebido e as pessoas que não têm informação adequada acabam por perder direitos, o que é dramático em termos económicos. Porque não é com 10 réis de mel coado que se compra um termoacumulador. Outros chamam a estes equipamentos, ao que parece, a bomba. Eu mal entendo isto, vi no outro dia uma decisão do Tribunal Arbitral de Consumo de Braga, nesse sentido, com esta denominação bomba. O que é que diz a Lei Quadro de Defesa do Consumidor? Aliás, lemo-lo há bocado no atual número 5 do seu artigo 9. A lei reza o seguinte: o consumidor tem direito à assistência pós-venda, com incidência no fornecimento de peças e acessórios pelo período de duração média normal dos produtos fornecidos. Isto é básico, isto é elementar. E a Lei da Compra e Venda de Bens de Consumo, em vigor, que é de 18 de outubro de 2021, estabelece imperativamente o que segue sob a epígrafe Serviço Pós-Venda e Disponibilização de Peças, no seu artigo 21, no artigo 21 da Lei da Compra e Venda de Bens de Consumo, em vigor. 1. Sem prejuízo do cumprimento dos deveres inerentes à responsabilidade do profissional ou do produtor pela falta de conformidade dos bens, o produtor é obrigado a disponibilizar as peças necessárias à reparação dos bens adquiridos pelo consumidor durante o prazo de 10 anos. 10 anos após a colocação em mercado da última unidade do respectivo bem. 2. A obrigação prevista no número anterior não é aplicável a bens cuja obrigatoriedade de disponibilização de peças esteja prevista em regulamentação da União Europeia específica em matéria de concessão ecológica, a qual prevalece, nem a bens perecíveis ou cuja natureza seja incompatível com o prazo referido no artigo ou no número anterior. 3. No caso de bens móveis sujeitos a registro, o profissional deve, pelo período previsto no número 1, ou seja, os 10 anos, garantir assistência pós-venda em condições de mercado adequadas. Número 4. No momento da celebração do contrato, o profissional deve informar o consumidor da existência e duração da obrigação de disponibilização de peças aplicável, e no caso dos bens móveis sujeitos a registro, da existência e duração do dever de garantia de assistência pós-venda. O incumprimento do que se estabelece supra constitui contraordenação económica grave, nos termos do regime jurídico respectivo de 29 de janeiro de 2021, cuja moldura é a que segue. Soa singular, 650 a 1.500 euros. Microempresa, de 1.700 a 3.000 euros. Pequena empresa, de 4.000 a 8.000 euros. Média empresa, de 8.000 a 16.000 euros. Grande empresa, de 12.000 a 24.000 euros. A denúncia deve ser efetuada na ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, e pode e deve ser lavrada diretamente no livro de reclamações da entidade que terá vendido o produto, livro de reclamações em suporte papel no próprio estabelecimento em que a venda se processou. Também pode usar, obviamente, o livro de reclamações em suporte eletrónico ou digital. Mas é sempre bom que a reclamação figure no livro respectivo em suporte papel para os devidos efeitos, até porque um dos exemplares terá de ser obrigatoriamente remetido pela empresa reclamada à ASAI, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica.
E pronto, professor, com isto terminamos mais um programa Direto ao Consumo. Resta-me agradecer-lhe, claro, e marcar encontros para 2 a 8 dias.
Mas é indispensável que os consumidores continuem a privilegiar este espaço através exatamente da remessa das suas reclamações, que são tantas, sabemos. Há agora aqui um período eventual de acalmia, naturalmente que as pessoas andam de volta das reparações causadas pelos estragos das tempestades, mas não nos deixem de fazer chegar as vossas reclamações. Estas concentraram-se em Coimbra, o que é sistemático. Até lá, se Deus quiser.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local. Esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.